Em direto ao telefone temos connosco o advogado Paulo Saragossa da Mata, a quem agradeço a disponibilidade para estar em direto connosco. Bom dia, Paulo Saragossa da Mata. O que é que significa, o que é que pode significar e que consequências poderá ter a morte de um cidadão português numa prisão sul-africana?
Bom dia a todo o auditório. Antes de mais, tem um efeito sobre o processo que está pendente, aliás, sobre os diversos processos que estão pendentes contra esse arguido, e neste caso condenado. É que o processo penal moderno, o que prevê é que a morte do arguido ou do condenado extingue a responsabilidade criminal e extingue o processo. O que significa que todos os processos pendentes, no que diz respeito ao arguido falecido, se extinguem e ficam encerrados.
Relativamente, Paulo Saragossa da Mata, relativamente a este arguido, o processo continua? Bom, no caso, estávamos a falar apenas de um único arguido, processo encerrado, é isso? Em relação à justiça portuguesa, nada mais a fazer? Sim.
Quanto a esse arguido, pois o processo tendo mais arguidos continuará o seu curso naturalmente e contra aqueles que já estejam condenados também continuará. Por outro lado, há aqui uma investigação que terá que ser desenvolvida pelas próprias autoridades sul-africanas, que é uma investigação às causas da morte e às circunstâncias da morte. Mas esse é um processo que escapa às autoridades portuguesas, é integralmente da responsabilidade das autoridades da República da África do Sul.
O facto de ser um cidadão português a morrer numa prisão de um país estrangeiro não faz com que as autoridades portuguesas, o Estado português tenha algum papel ou alguma intervenção e algum tipo de relacionamento com as autoridades judiciais sul-africanas?
No processo de investigação, não. O que a República Portuguesa pode fazer é acompanhar essa mesma investigação e solicitar informações sobre as condições em que isso ocorreu. Porque podem-se imaginar várias situações. Morreu por razões de saúde, é uma pessoa já também com alguma idade, pode ter acontecido, ter sido alvo de alguma agressão que tenha causado a morte, isso será uma questão de homicídio, ou poderá ter sido um ato de pôr termo à própria vida. Qualquer dessas circunstâncias é possível. Agora, a situação não pode também ser muito demonizada, porque em bom rigor o Sr. João Rendeiro estava lá porque queria estar lá. Ele tinha todo o direito de vir imediatamente para Portugal cumprir pena numa prisão que não tinha uma cela de 80 metros quadrados com 50 reclusos. Ao querer opor-se à extradição, necessariamente que aceitou as condições em que estava.
Ou seja, conhecia os riscos.
Obviamente conhecia os riscos e até conhecia a própria circunstância que estava a viver. A qualquer momento do processo podia ter aceito ser extraditado e ficar em condições seguramente muito melhores.
É claro que estamos ainda aqui no campo das hipóteses, mas se a morte for provocada por um crime e se isso ficar provado, os familiares de João Rendeiro podem eventualmente pedir uma indemnização, por exemplo?
Obviamente que num processo criminal a correr na África do Sul, os familiares, neste caso penso que seja a mulher, poderá ter a intervenção como representante da vítima, que foi ele, e como vítima ela própria. E poderá também seguramente pedir uma indemnização a quem tenha causado o dano ou a quem não tenha tomado as devidas cautelas para que o dano não tivesse ocorrido. Neste caso, o evento, a morte, não tivesse ocorrido.
Isto, estamos sempre aqui a falar de processos que podem ser muito longos. Há por exemplo, e naturalmente que isto envolve a lei sul-africana, mas haverá prazos para se apurarem circunstâncias da morte e depois serem tomadas eventuais pedidos de indemnização?
Sobre esses prazos não tenho conhecimento suficiente técnico para poder responder-lhe. Agora posso dizer é que a justiça dos outros países, ao contrário do que é normalmente dito em Portugal, não é toda fantasticamente rápida e a nossa fantasticamente atrasada. Isso não é verdade. Não é? Aliás, nos crimes, estou a falar apenas na parte criminal, mas nos crimes, diria eu, comuns, normais, vulgares, sem ter grande complexidade, a justiça portuguesa é particularmente rápida. Aliás, acima da mediana da União, do Conselho da Europa, acima da mediana.
Acima da mediana. Então, e no caso português, haverá um prazo para que este tipo de investigações possa ficar concluído, só para termos aqui uma referência
não.
Do que pode
para
ser mais ou menos?
Não. Para a investigação, não. O que existem são prazos para a dedução de uma ação, a instauração de uma ação civil indemnizatória por parte de quem seja titular desse direito de indemnização. Isso é um prazo, porque sendo um ato ilícito, o prazo geral para alguém pedir uma indemnização é de 3 anos. Depois, há uma cláusula geral que diz que esse prazo é alargado ao prazo de prescrição de um crime se o dano foi causado pela prática de um ato ilícito. Portanto, o prazo de 3 anos poderá ser alargado a um prazo de 5, 10, 15 anos, dependendo do tipo de crime que esteve na base do ilícito.
Paulo Saragossa da Mata, o observador sabe e estamos, enfim, estamos em cima do momento a saber as informações a conta-gotas. O observador sabe que as autoridades portuguesas já foram informadas oficialmente pelas autoridades sul-africanas desta morte e tudo aponta, ou pelo menos é esta a primeira linha de investigação, de que o próprio João Rendeiro tenha posto fim à vida. Se assim for, o processo acaba mesmo aqui?
Se assim for, o processo acaba mesmo aqui e, aliás, até seria algo que seria de alguma forma previsível. Posso lhe dizer que logo das primeiras vezes que me pronunciei publicamente sobre o caso, antecipei a possibilidade de uma pessoa não resistir emocionalmente à pressão desta circunstância, mas mantendo a firme vontade de não regressar a Portugal.
Paulo Saragossa da Mata, há processo a correr ainda que tem a ver com o património pessoal e do casal de João Rendeiro. Esses deverão seguir em que moldes?
Tudo o que diz respeito a questões patrimoniais integram, por assim dizer, a esfera jurídica ou patrimonial do falecido. E esses não acabam. O que acaba é a responsabilidade criminal, o apuramento e a execução da responsabilidade criminal. No que diz respeito a questões patrimoniais, os representantes do mesmo são os seus herdeiros, e logo à cabeça a sua mulher, penso que será o caso, terão que continuar com esses mesmos processos, seja porque herdam, entre aspas, os ativos que existam, mas também o património está onerado com passivos que podem até ultrapassar os ativos, caso em que os herdeiros terão de se salvaguardar aceitando a herança com essa mesma cláusula de limitação da responsabilidade, para demonstrar que aquilo que recebem é menos ou não é nada em face dos encargos que a herança tem.
Paulo Saragossa da Mata, muito obrigada pelas explicações que nos ajudou a dar agora e a compreender o que se segue, confirmada que está a morte de João Rendeiro. O antigo banqueiro foi encontrado morto na prisão onde estava na África do Sul. As informações que o observador recolheu permitem dizer que as autoridades portuguesas já foram oficialmente informadas da morte de João Rendeiro pelas autoridades sul-africanas e na linha de investigação está a hipótese de João Rendeiro ter posto fim à vida.